mais do que os nossos sonhos, mais do que os dons que o Senhor nos dá, mais do que o nosso chamado, ministério, mais do que a nossa vocação profissional, mais de tudo que somos, Jesus. Seja exaltado sobre tudo o que somos. Já não mais viva o meu eu, mas que o Senhor viva em mim. E que o viver no Senhor possa transformar outros, possa alcançar outros, possa impactar a vida de outros. Seja tudo em nós, Jesus. Seja tudo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Já faz uns dias que, como juventude, a gente tem estudado e aprendido e meditado um pouco sobre honra. Dois sábados atrás, o pastor Rômulo falou sobre como nós podemos honrar a Deus através da honra com as nossas conquistas, com aquilo que nós conquistamos. Como que a gente honra a Deus através das nossas conquistas? Semana passada, o pastor Tiago falou um pouco sobre como honrar a Deus com as coisas que nós temos, como o templo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como honrar a Deus através da honra às pessoas. Como nós podemos honrar ao próximo e através da honra ao próximo, honrar a Deus. No nosso meio existe uma cultura muito medíocre do meu próprio eu e de que vale mais ter as coisas para mim, e que vale mais ter tudo para mim. E isso acaba nos impedindo de viver algumas coisas que Deus tem preparado para nós. Quando a gente vai estudar um pouco sobre a honra, e nós vamos fazer isso hoje, a gente vai ver que muitas vezes a falta de honra faz com que a gente deixe de viver e experimentar moveres de Deus na nossa geração, porque nós não temos a cultura de honra entre nós. Porque eu preciso mais para mim do que para o outro, eu preciso ter mais comigo do que com o outro. A honra, ela faz com que a gente entenda o que nós acabamos de cantar. O fato de exaltar a Cristo e Ele ser tudo em mim, faz com que eu viva e saiba como honrar ao próximo. Porque as coisas não vão ser tão importantes para mim mais, mas para o outro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos. Abra lá em Romanos. Capítulo 12. Capítulo 12. Nós precisamos honrar as pessoas. Deixa sua Bíblia aberta aí, já a gente vai ler o versículo de número 10. Nós precisamos honrar as pessoas. Tem um livro da Bethel que chama Cultura de Honra. E o autor, ele diz que a honra é um fator poderoso para a gente experimentar o mover de Deus na nossa geração. E eu e você, se você olhar para a Bíblia, e você vai ver diversas histórias de homens que foram honrados. Ou que agiram e tiveram uma atitude de honra. Não sei se todo mundo conhece a história de Naamã. Naamã foi um poderoso guerreiro. E em um determinado dia ele está com lepra, está doente. E ele fala, uma empregada dele fala com ele. Que fala, tem um profeta aí que realiza uns feitos milagrosos. E ele ouve as palavras daquela mulher. E honra as palavras dela e vai atrás do profeta. Depois que ele vai atrás do profeta, o profeta dá uma direção para ele e fala, vai lá e mergulha 7 vezes no rio e vai dar tudo certo, você vai ser curado. E o cara, um pouco resistente, mas ele vai lá e mergulha. Ele honra as palavras do profeta, mergulha no rio e é curado da lepra. A gente pode pensar na história de Davi. Davi foi um cara honrado. Saul tentou matar Davi diversas vezes. Mas tem um episódio lá em 1 Samuel, capítulo 20, se não estiver enganado. 24, 1 Samuel 24, Saul entra na caverna que Davi estava, e Davi tem a oportunidade de matar Saul. E sabe o que Davi diz? Davi, ele diz o seguinte, cara, eu não posso fazer isso com o ungido do Senhor. Davi entendeu a posição de autoridade, não que Saul merecesse honra, mas ele entendeu a posição que Saul estava, E a partir da posição que Saul estava, ele diz, cara, eu não posso fazer nada. Porque eu entendo a posição de autoridade dele, eu preciso honrar isso. Então Davi não mata Saul. E aí a gente podia dizer muitos outros homens, e, assim como Jesus, entendia o princípio da honra. E a gente podia trazer para os nossos tempos, ano passado foi os 500 anos da Reforma. Cara, a gente tem muitos homens honrados que não barganharam seus valores, que não trocaram seus princípios em nome de honrar a palavra de Deus. Aí, e pensando nisso, esse ano a ABC Vida é uma ONG aqui da igreja, não sei se você conhece, ela está fazendo 25 anos esse ano. E eu fiquei pensando na vida do pastor Silvado. O pastor Silvado é o pastorzão aqui da igreja. E, cara, ele está, sei lá, mais de 25 anos aqui na igreja. A igreja tinha 300 e poucos membros quando ele chegou, a igreja tem esse tamanho que você está vendo. Cara, um homem de honra, um homem que merece da nossa honra. Cara, a ABC Vida, essa ONG que tem mais de 25 anos na nossa igreja, atende mais de 800... A Policlínica, que é uma das coisas que funciona na ABC, atende mais de 800 pessoas por ano. Funciona um colégio menor aprendiz aqui, que passa mais de 700 pessoas. Tem uma galera que estuda aqui, tem alguém que estuda aqui? Cadê? O Cauê eu sei que estuda, tá por aí. É, tá ali. Funciona aqui na nossa igreja. E a gente precisa entender de que forma a gente precisa, consegue e vai conseguir honrar as pessoas. Essa semana eu e o Rômulo fomos visitar um adolescente, mas pensando em honra, eu lembrei da avó do adolescente. Ela cuida de 6 netos. Um pouco de cada família, de cada pai. Mas, cara, ela trabalha, ela cuida dos netos, ela faz a vida, tem o casamento dela. Cara, uma mulher que merece honra. Quando eu penso na minha família, eu lembro dos meus pais. Cara, meu pai é pastor desde que eu nasci. Ano passado ele, acho que vai completar 30 anos de ministério. E eu já vi meu pai pisar na bola algumas vezes no ministério. Mas em uma atitude de honra, cara, assumir as suas responsabilidades, confessar o seu pecado, ver a minha mãe junto com meu pai, e entender, e olhando para essa palavra, entender que a forma como Deus nos honra quando nós honramos as pessoas, e a forma como quando nós honramos as pessoas, nós honramos a Deus. Eu sei também de pessoas que foram desonradas na Bíblia, a gente tem inúmeras histórias como Davi e Saul. Saul prometia as coisas para Davi, dava sua palavra a Davi, mas desonrava sua palavra. Não vou te matar agora. Mas na primeira oportunidade que tinha, já jogava um arpão para o lado do menino. Ananias e Safira, e a gente podia ver outras histórias. E eu queria que você pensasse na sua vida. Quais são as atitudes que você tem tido? Elas são atitudes de quem tem honra e de quem honra a Deus através da honra que dá às pessoas ou não? A gente vai estudar algumas características de uma pessoa que honra a Deus. Santos, eu queria destacar para você que nós precisamos honrar não só as pessoas que merecem honra, mas todas as pessoas. Esse texto de Romanos 12 vai dizer o seguinte: dediquem-se uns aos outros no amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso meio que acaba com o culto do meu próprio eu, né? Com é tudo para mim, é tudo meu. Eu separei alguns textos e eu vou falar rapidinho para vocês aqui, só para você fazer um plano de fundo na sua mente, que a honra, ela tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Entendendo o meu relacionamento com Deus, eu entendo que eu preciso honrar todas as pessoas que estão à minha volta. O 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, todo mundo sabe, o 1º mandamento com promessa. Ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na vida. Aqui na vida, na terra, né? Quando você estiver aqui nessa terra. 1 Coríntios 12 diz que nós precisamos honrar todos os membros do corpo. 1 Pedro 2, 17 diz que nós precisamos tratar todos com honra. 1 Timóteo 5 fala sobre as autoridades espirituais, sobre os pastores e líderes da igreja, tratar com honra. 1 Timóteo 6 fala sobre tratar com honra, e Efésios 6 também fala sobre como tratar com honra os nossos chefes, os nossos empregadores. E depois também com relação ao casamento, às viúvas, aos idosos. O breve catecismo de Westminster tem umas perguntas e respostas. A pergunta 64, ela fala sobre o mandamento número 5. Ele vai dizer o seguinte: a aplicação do honrar pai e mãe vai muito além só do pai e mãe. Diz respeito a honrar a todos, e usando com base esses textos que nós acabamos de ver. A honra, antes da gente entrar nas 4, 5 características que eu separei de uma pessoa que é honrada, a honra, ela faz com que eu entenda quem eu sou em Deus. Porque entender quem eu sou em Deus quer dizer que eu não preciso ser orgulhoso e soberbo e achar que é tudo para mim. Eu posso preferir dar honra aos outros do que a mim mesmo. A honra, ela faz com que eu seja uma plataforma para enviar outros. Eu acho muito mesquinha e medíocre o pensamento de que um líder precisa chegar no lugar mais longe do que todo mundo. Eu sempre pensei comigo, e isso eu aprendi muito com meu pai, que o líder é o cara que ele se agacha e coloca o outro nas costas para ele ir mais longe. E a honra faz parte desse processo. Mas quando eu não entendo o processo da honra do próximo, eu não consigo entender isso. Porque eu preciso estar, eu preciso fazer, eu preciso falar, eu preciso estar... Cara, não! Isso é uma cultura mesquinha. E nós precisamos quebrar essa cultura mesquinha. Nós precisamos experimentar o que a Bíblia diz quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. E a gente vai ver isso mais para frente. Mas a honra serve como uma plataforma para eu enviar outros, para eu acreditar em outros. A honra não é só por conveniência. A honra não é só por um sentimento, porque ela merece ou não. A honra tem a ver com fidelidade a princípios e valores. A primeira característica que eu separei para a gente estudar junto é a humildade. Abre a sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 15, rapidão. Provérbios capítulo 15, versículo 31. Provérbios 15, 31 vai dizer o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede ou antecede a honra. Então, para você ser uma pessoa que honra as outras, para você ser uma pessoa que é honrada, você precisa ser uma pessoa humilde. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Eu vou ler de novo: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. A humildade é a pessoa que é capaz de atribuir valor ao outro. Isso também é o mesmo significado de honra. Honra no grego é atribuir valor a, é você reverenciar, dar valor. E a humildade é a mesma coisa. E a palavra vai dizer que a humildade precede a honra. Então, para eu e você experimentarmos a honra de Deus na nossa vida, nós precisamos agir com humildade com as pessoas. Para sermos pessoas honradas, nós precisamos agir com humildade. A humildade, ela estava... Eu vou ler, eu quero que você entenda o quanto a honra faz com que a gente viva o mover de Deus. A humildade, ela estava lá na criação. Se você ler Apocalipse capítulo 4, a Bíblia vai dizer que os anjos, eles estavam depositando as suas coroas no trono e proclamando que só Cristo era o Senhor. A humildade na redenção, se você olhar para a vida de Jesus, olha o que Jesus diz: no meio de vós eu sou como quem serve, e eu nada posso fazer de mim mesmo, não aceito a glória que vem dos homens, eu desci do céu para fazer não a minha vontade, o meu ensino não é meu, eu não procuro a minha própria glória. A humildade estava na vida de Jesus, porque Jesus entendia o princípio da honra. Qual tem sido o seu comportamento com relação à humildade? Quando a gente pensa em honra... Eu sempre fui um cara muito questionador na escola, e quando a gente fala mais, a gente, cara, você quer falar, você quer conversar. E na escola eu sempre batia muita boca com as professoras. E a separação entre a humildade e a arrogância, a linha entre eu poder me defender ou me posicionar em algum comportamento e a arrogância, é uma linha meio tênue. E o caminho da honra para a desonra é muito fácil. Caminhava, né? Velho homem. Mas eu estava conversando e sempre gostei de estudar, e aí tirava nota e estava batendo papo, e o professor: o que você está conversando? Eu não estou conversando, é ele. Mas o que, eles o quê? Mas eu entendi a matéria. Pergunta o que você quiser, eu vou te responder do que você estava falando. E aí a desonra já batia na trave ali. Já a luzinha já acendia. Como são as suas reações quando você se depara com algo que você não concorda e que talvez você até esteja certo, diante de alguma autoridade? Você é humilde e reconhece a sua posição, ou você é arrogante e você desonra as pessoas que estão à sua volta? Qual é o seu comportamento? Lucas 18:4 diz que o que se humilha será exaltado. Tiago 4:6 diz que Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A honra, ela faz com que nós é o que o livro Cultura da Honra diz. Faz com que a gente experimente o mover sobrenatural de Deus na nossa geração. E a humildade, para que eu e você possamos ser pessoas honradas e que honra o próximo, nós precisamos ser pessoas humildes. E a primeira coisa que eu destaquei é que você e eu precisamos ser pessoas humildes. 1 Pedro 5, 6 diz, humilhai-vos, portanto, na poderosa mão de Deus. E no tempo oportuno, Ele vos exaltará. Você é uma pessoa humilde ou você é uma pessoa arrogante? E eu sempre tive essa dificuldade, porque ser muito questionador, por que não pode... E a gente caminha da honra para a desonra muito fácil. A gente caminha da obediência para a falta de obediência muito fácil. Uma segunda característica, depois da humildade, que eu separei, é ser submisso. Ser submisso requer de nós humildade, ou não, às vezes eu posso ser submisso e orgulhoso, né? Eu respeito a decisão, mas no meu coração eu sou orgulhoso. Mas a submissão, ela faz com que eu e você encontremos o favor de Deus na honra. Eu já compartilhei essa história com algumas pessoas, mas quando eu estava lá no Mato Grosso do Sul, a gente estava fazendo uma campanha com os líderes da igreja de jejum e oração. E cada um estava fazendo o que bem entendia, era de alimentos, tinha que tirar, enfim. E meu pai estava fazendo 30 dias de só líquido. E a gente estava mais lá pelo 15º dia, 17º dia. Ele já tinha desmaiado em casa uma vez. Tinha o propósito dele lá, né? Enfim. A gente foi no monte orar. Quem já foi no monte orar aqui? Levanta a mão. Não que lá no monte tenha, né? Mas, cara, é um bagulho massa. O dia que você puder ir, vai. E a gente estava no monte lá. Não era bem um monte, era uma mata, assim. Tinha um lugar no meio que a gente orava. E os líderes da igreja estavam se ajoelhando e compartilhando cada um o seu propósito. Ah, eu tô para que o ministério cresça. Ah, eu tô com problema no meu casamento. E cada um compartilhando o que tinha do seu pedido. Meu pai foi o último a ajoelhar, ele estava no 17º, sei lá, estava na metade do jejum sem comer nada. E aí ele ajoelhou e disse o seguinte: ah, eu quero me submeter à vontade de Deus. Daí a gente ficou esperando o resto, né? Ninguém falou nada. Daí ele: é só isso mesmo, pode orar por mim. Daí a gente ficou todo mundo meio sem graça, assim. Ah, então, vamos orar aí. Mas o entendimento de que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, a submissão. Eu estou vivendo uma fase aqui no Bacaxiri, estou terminando a faculdade teológica, e semana que vem eu apresento o TCC, daí acaba. E eu estou começando a organizar as coisas para minha ordenação aqui no Ministério Pastoral da Igreja. Só que esse processo faz que eu tenho que juntar um monte de documentos. E cara, eu nasci para isso, eu almejo esse dia, eu quero isso, não que eu não trabalhe como se fosse, enfim. E algumas coisas começaram a dar errado, e alguns processos começaram a travar. E daí, cara, eu estudando essa mensagem, preparando, e as paradas travando, e eu falava: Jesus, não pode, cara. Não, você precisa juntar uns documentos para depois passar um processo, uns meses, e se não der tudo certo, você vai ficar para o ano que vem, a ordenação vai ficar para o ano que vem. Daí eu tipo: não pode ser. Daí o Mateusão já: não, eu vou atrás, vamos fazer, vamos agilizar, vamos conversar, vamos ir lá, vamos correr, vamos fazer, porque não faz sentido, não, eu não consigo entender essa lógica que vocês estão organizando. Cara, mas é, antes de você nascer já existia essa lógica, então, cara, é a direção. Daí vai chorar e vai orar, e Jesus, você não está estudando sobre submissão, sobre honra? Honra os seus líderes, entenda o processo e passe pelo processo. Mas é difícil demais. Porque a natureza, ela quer tipo: pá, eu quero fazer, vamos agilizar. Cara, não faz sentido, já está tudo certo, vamos... Não, mas cara, calma, tem um processo, a gente vai... Então, vamos passar pelo processo. Mas eu não preciso passar pelo processo submisso e orgulhoso, eu posso passar submisso e humilde. Qual é a sua postura? Qual é a sua postura de submissão às autoridades? De submissão a uma direção de Deus, de se submeter às pessoas que Deus colocou à sua volta. Você estabelece uma cultura de reino onde você vive, uma cultura de honra onde você vive, ou uma cultura de dane-se. É isso aí, vai ser assim, eu tenho um temperamento forte mesmo, e é nóis. Como é que vai ser? Como é que é? Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Colossenses, abre rapidão lá, Colossenses 3, 3, a gente vai ler o 22, 23 e 24. Colossenses 3, 22, 23 e afins. Escravos, servos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Como é a sua postura no seu trabalho? O que você puder matar de hora, é nóis, está valendo. O que você puder escrever de errado na ficha ponto, meu pai. Como que é você no seu trabalho? Como que é a submissão? E aqui, aplicando o mesmo princípio da honra do pai e da mãe, independente de como é o seu chefe, independente de como é a sua professora da faculdade, independente de como são as pessoas que estão acima de você, onde quer que você trabalhe ou estude, qual é a sua postura? Você estabelece uma cultura de honra ou você estabelece uma cultura de desonra? E não entende, não vive, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Você prefere receber uma notinha boa e uma aprovação do seu chefe ou do Senhor receber a herança? Quando você honra as pessoas, quando você estabelece uma cultura de honra, você recebe do Senhor a herança. Você recebe de Deus a herança. Isso diz respeito à submissão, à honra. A Bíblia está dizendo, se você, a sua Bíblia está aberta, olha aí, sirvam aos seus senhores, não somente para agradá-los quando eles estão vendo. Parece que ele está falando ontem, né? Não abra o Facebook se não pode abrir no seu trabalho. Não burle o sistema para abrir as redes sociais, não sei lá onde for. Não só como se eles estivessem em cima de você olhando. Você trabalha todos os dias como se seu chefe estivesse do seu lado. Não pressionando, né? Porque daí fica meio chato. Mas te supervisionando da mesma forma. E aí a palavra continua dizendo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. E não para os homens, a cultura de honra faz com que a gente estabeleça no nosso coração que tudo que eu faço para Deus, e não para os homens. Então o que está nas minhas mãos, eu vou desempenhar o melhor que eu puder fazer. O melhor que eu puder fazer. Quando eu cheguei aqui no Bacaxiri, eu servia na área de adoração e artes. E no Ministério de Adoração da Igreja. E cara, eu fiquei mais ou menos quase um ano servindo nesse ministério, e eu passei por crises e mais crises existenciais nesse ministério. Porque eu falava, cara, eu não nasci para fazer isso que eu estou fazendo, não faz sentido nenhum. Eu estou fazendo escala de músico, eu estou arrumando estúdio, eu estou carregando um monte de... Cara, eu não nasci para fazer isso. E aí eu desesperado ligava para meu pai, cara, você nasceu para servir. E o ministério que Deus colocou nas suas mãos agora é esse: desempenhe o melhor que você puder fazer. Qual é a sua postura no lugar que você está hoje? Eu não estou dizendo que você tem que ser subserviente. Subserviente é um cara que é abaixo de servo. É o cara que, tipo... Tem uns namorados que são subservientes, né? Que é meu pai amado. Tipo, está abaixo de servo. Põe a vida da namorada acima do universo. Eu não estou dizendo que você tem que ser subserviente. Você tem que se posicionar. Você tem que agir. Você tem que confrontar. Você tem que ser verdadeiro. Tem que ser justo. Tem que ser reto. Tem que agir com coragem. Mas você tem que ter submissão no seu coração. A cultura de honra estabelecida na sua vida. E aí eu passava a crise e bora trabalhar, velho. Vamos escalar a música da melhor forma que eu puder. Se não der para escalar, vamos tocar. Vamos fazer o que for preciso. Mas não vamos mais estabelecer uma cultura de desonra. Porque isso não atrai a honra de Deus sobre a nossa vida. Nós acabamos de ler. E é sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Abre sua Bíblia em 1 Pedro. Vai lá rapidão, 1 Pedro. Yeah. 1 Pedro capítulo 3. Existe uma cultura de submissão no casamento, nos relacionamentos. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Tem uns pela fé ali atrás. É. Quem quer casar um dia aqui, levanta a mão. É, melhorou já. Quem não quer casar, levanta a mão. Tem um ali que não quer. Quer ficar jogando videogame o resto da vida, Alex? Não dá, né, pai? Daqui a pouco muda, você vai ver. Ó, 1 Pedro capítulo 3. A gente sempre deixa muito claro que as mulheres têm que ser submissas, que as mulheres têm que se submeter aos maridos, à visão do marido, e papapá. A gente ouve isso com muita frequência, mas eu queria dizer para você, homem, agora. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. A Bíblia diz assim, para você que é homem. Olha aí, 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É meio pesado isso, né? Tipo, trate com honra a sua esposa, de maneira que as suas orações não sejam interrompidas. Nós precisamos estabelecer uma cultura de honra nos nossos relacionamentos. Uma cultura de honra nos nossos relacionamentos. E aí, quando você não vive essa cultura de honra nos seus relacionamentos, é muito fácil criticar, é muito fácil falar mal. E aí você vive falando mal, você é uma pessoa chata. Você vive falando mal, e critica, e não faz, e não adianta, e não resolve. E por que não? Porque não tem jeito. Mas você não faz nada. E a cultura de desonra está impregnada em você. E nada resolve, nada está bom, nada faz sentido. Porque o que a gente faz é chato, porque a reunião é chata, porque o louvor é chato, porque a palavra é chata. Porque em você, você é chato. Você é chato. E de chato basta a gente mesmo. Não precisa ter mais gente chata. Mas é a cultura de desonra está impregnada em você. Nas suas palavras, nas suas ações. Porque você não consegue submeter a uma visão, se submeter a uma direção. Submeter a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Seja lá no seu emprego. Seja lá no banco. Seja lá na faculdade. Seja lá na farmácia. Seja lá onde for. Nós precisamos espalhar a cultura de honra a partir de nós. Isso vai atrair o favor de Deus sobre a nossa vida. Porque a recompensa é do Senhor sobre nós. No tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. No tempo oportuno, a recompensa virá. Mas para isso, eu e você precisamos quebrar a cultura de desonra no nosso meio. Nós, então, vivemos uma cultura de honra quando a gente é humilde, quando a gente é submisso e humilde, e quando nós investimos na vida das pessoas. Quando você investe na vida das pessoas, você honra as pessoas. Eu não estou falando só de grana, que eu não sei você, mas eu sou quebrado. Rominho, curtiu a postagem que eu fiz pra você? Estava te honrando, é verdade. O Rominho, cara, eu queria honrar a sua vida. O Rômulo, quando eu cheguei em Curitiba, foi o primeiro, segundo cara que eu conheci. Eu conheci o Jair e depois conheci o Rômulo. E o primeiro dia que eu estava na igreja, eu saí para um rolê com eles. E cara, a gente estava assistindo um filme e com uma galera lá e parecia que eu estava em casa. Tipo, essa experiência que me marcou muito, porque eu fiz uma piada, todo mundo riu, daí eu tipo, saí da piada e falei, cara, não conheço essas pessoas. É a primeira noite que eu vi e vejo essas pessoas. Mas o cara, apresentou a Giovana pra mim, minha esposa, levou a gente na mesma célula. E devo muito a esse cara aqui no meu ministério. A gente precisa aprender a honrar as pessoas. E aí a gente vai deixar de ser chato, de reclamar, de ser um reclamão. Cadê o Cris? Cris, fica em pé aí, Cris. Fica em pé aí, Cris. Uma salva de palmas pro Cris. O Cris é o cara que faz essas artes aqui, ó, maravilhosas. Obrigado, Cris. Tá solteiro? Né? A gente meio que combinou isso. Brincadeira. A gente precisa aprender a honrar as pessoas. Essa semana eu fui cortar o cabelo. Cara, eu gosto muito de cortar o cabelo. Se pudesse cortar o cabelo, eu cortava toda semana. Mas não tem dinheiro, né? E aí, cara, dá assim mesmo, dá só uma cortadinha aqui. Eu voltava toda semana, só mais uma cortadinha. Mas não dá, né? Se fosse uma, sei lá, de graça, paga uma vez no mês e vai de graça o resto, eu ia. E eu fui lá e eu falei, cara, precisam rápido desses caras. Eu agradeci os caras, falei, cara, obrigado pelo trampo que vocês fazem. Eu curto muito vir aqui, eu sempre recomendo, sempre que eu posso. Cara, obrigado mesmo. Daí o cara ficou meio tipo, como assim? Deu? Não, cara, tô te agradecendo. Ele me levantou, me deu um abraço. Falei, cara, Deus abençoe o trabalho de vocês. E é nóis, velho. A gente precisa aprender a honrar as pessoas. Independente se você está pagando pelo que eles estão fazendo ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente age assim, de forma insubmissa, de forma orgulhosa, arrogante, a gente vive uma vida mesquinha e chata. Então, eu e você precisamos aprender a ser humilde, submisso, para estabelecermos a cultura de honra. Uma outra característica é que nós precisamos investir na vida das pessoas. Atos 3, Pedro e João estavam subindo para fazer oração no templo e eles encontram um cara lá paralítico. E aí o cara fala assim, ô, dá uma esmola aí. E os caras estavam quebrados. Apóstolo, não tinha dinheiro não, discípulo. E eles falam, cara, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Caraca, você quer melhor que isso? O cara estava aleijado lá e ele levantou e saiu vazado. A gente precisa aprender a investir na vida das pessoas. Investir na vida das pessoas é o que a gente lê lá em Romanos. Prefiram dar honra uns aos outros. Prefiram honrar ao outro. Isso é investir na vida das pessoas. E você não precisa de dinheiro. Você pode investir com o que você tem. Com as suas palavras, com as suas orações. Sei lá, qualquer coisa inventa. Você pode investir na vida das pessoas que são próximas de você. O último tópico é, você estabelece uma cultura de honra quando você se posiciona com coragem. E você se posiciona com coragem através das suas palavras. A coragem é a característica daqueles que assumem os riscos, mas não colocam à venda a sua honra. Não colocam um valor na sua honra. Você investe na vida das pessoas através das suas palavras, fazendo valer a sua palavra. Lá em 1 Reis tem a história de um profeta, Micaías. O rei fala assim, cara, precisa de uma palavra de Deus se a gente vai vencer a batalha ou não. E aí os caras falam assim, ah, tem um profeta, o Micaías. Não, aquele profeta sempre fala coisa que não dá certo. Mas ele é um homem de Deus, então vamos chamar o cara. E aí o cara chega e um auxiliar do rei fala assim, ó, tá vendo os outros profetas? Tá todo mundo falando que o rei vai vencer, melhor você falar também. E o profeta vira para eles e diz o seguinte, ai de mim, falar alguma coisa que o Senhor não me disse dizer, não mandou eu dizer. Sabe o que ele estava fazendo? Honrando com o seu compromisso, a sua palavra com Deus. Nós podemos honrar a vida das pessoas com as nossas palavras. Abra Salmo, não precisa abrir não. Salmo 15, 2 vai dizer o seguinte. A pessoa que é honrada, ela mantém a sua palavra, mesmo que isso a prejudique. É Salmo 15, 2 a 5. A pessoa honrada, ela mantém a sua palavra, mesmo que isso a prejudique. Quantas reuniões e compromissos você já marcou e não foi, tipo, porque não rolou mesmo? Tipo, ah, onde está a sua palavra? Nós precisamos honrar as pessoas com a nossa palavra. E quebrar no nosso meio uma cultura de desonra e de mentira. Quais são os votos que você fez com Deus que você nunca cumpriu? Esse ano passado mesmo, um amigo meu, da nossa célula, não, eu vou, se Deus fizer isso, eu vou toda semana na igreja. Ele quebrou, acho que no segundo mês. Assim. Quais são os votos que você fez com Deus que você quebrou? Jesus vai dizer que isso é tão importante, a palavra tem que ser tão importante, que ele diz o seguinte, a sua palavra seja sim, sim, e não, não. E o que passar disso vem do maligno. Tá ligado aquilo? É, não foi bem assim. Você disse assim ou não disse? É, mais ou menos, né? A conotação não foi essa, a entonação é diferente, você sabe que, né? Não é bem assim a verdade. É do Satanás o que você está falando. Que Jesus está dizendo que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Fez ou não fez? Foi você que chutou isso aqui ou não? É, não foi, tá bom de gente jogando bola aí, mas foi você que chutou ou não? Sim, sim ou não, não? O que passar disso é do Satanás. Você precisa honrar as pessoas com a sua palavra. Você precisa honrar as pessoas com aquilo que você diz. Quando você quebra as suas palavras, quando você não faz valer o que você diz, pessoas à sua volta sofrem, porque uma cultura de desonra está sendo estabelecida. Porque uma cultura de mentira está sendo estabelecida. Não é só você que sofre, não, por não receber o favor do Senhor com a cultura de honra. As pessoas à sua volta sofrem. E você pode honrar as pessoas, não só honrando com as suas palavras, mas abençoando as pessoas com a sua palavra. Profetizando sobre a vida das pessoas, sendo voz de esperança na vida das pessoas, mas você só abre a boca para falar asneira. O seu amigo da faculdade nunca recebeu um consolo através das suas palavras, e toda semana o cara está lá, porque o casamento dos meus pais está uma droga. Ó. E você, tipo, ah, verdade, né? Difícil. É hoje em dia casamento, né? Dá uma palavra pro cara, abençoa a vida do cara. Ora com ele. Você pode honrar as pessoas através das suas palavras. Quando você é voz de esperança no meio do caos. E nós assim vamos quebrando a cultura de desonra, estabelecendo uma cultura de honra. Quebrando uma cultura de desobediência, estabelecendo uma cultura de obediência. Quebrando uma cultura de insubmissão, estabelecendo uma cultura de submissão. Quebrando uma cultura de orgulho, estabelecendo uma cultura de humildade. Uma cultura de honra. Você, além das palavras, pode defender a sua honra com as suas ações, com coragem. A gente vê lá em 1 Samuel, Davi desafiando Golias. Ele estava defendendo a honra do seu povo e o gigante estava lá. É, não tem nenhum aqui, não sei o quê, quem vai me enfrentar? E Davi, ô, o que esse Zé Ruela está falando aí? Vou defender, eu vou em nome de Jesus. Eu vou defender a cultura, eu vou defender a honra do meu povo, a honra de Deus. E ele se posiciona e vai, pega as pedrinhas lá e... plau. Tira a espada, corta a cabeça do gigante, a honra está defendida. E o interessante é que esse confronto pode até te custar alguma coisa. Como o Rômulo diz, pode te custar uma demissão, pode te custar um não em um emprego, pode te custar alguma outra coisa, um relacionamento. Mas mais vale estabelecer a cultura de honra e receber o favor de Deus do que barganhar esses valores e não se posicionar com coragem. Mais vale, preste atenção, estabelecer uma cultura de honra e perder alguma coisa do que estabelecer uma cultura de desonra e não experimentar a recompensa do Senhor. O livro A Cultura da Honra, ele diz que não haverá uma cultura de honra sem um confronto eficaz com no meio onde a gente vive. Porque a cultura caminha para outro lado. É em submissão, é você tem que ir para frente mesmo, custe o que custar. Nós precisamos quebrar isso no nosso meio. A começar no nosso meio. Quebrar essa cultura de desonra. Quando eu, então, sou humilde, quando eu sou submisso, quando eu invisto na vida das pessoas, quando eu me posiciono com coragem nas minhas palavras e ações, eu atraio a bênção de Deus para nós. Quando Jesus, ele lá em Mateus, ele vai dizer o seguinte, só para não contar mentira aqui, lá em Mateus 13, 57, 58, só em sua própria terra e em sua própria casa que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali. Será que a honra está ou não relacionada a isso? O que nós lemos antes, agora, aqui, o que Jesus disse. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 2, 30. Honrarei, Deus falando ao povo, honrarei aqueles que me honram. Em Provérbios 3, 9. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e os seus barris transbordarão. Eu e você precisamos estabelecer uma cultura de honra. Eu e você precisamos quebrar uma cultura de que o meu vale mais do que o de todos. E olhar para a palavra e entender que mais vale dar honra ao outro do que a mim mesmo. Eu queria desafiar você a reavaliar as suas ações e as ações das pessoas que estão próximas de você. Porque uma cultura de honra, independente de quem é o meu chefe, independente de quem é o meu pai, independente de quem é as pessoas com quem eu me relaciono, eu posso estabelecer uma cultura de honra. Eu posso quebrar uma cultura de desonra, onde quer que eu esteja, com quem quer que seja que eu me relacione. Depende de você. Depende das suas ações, das suas palavras. Depende de você deixar de ser uma pessoa chata. E estabelecer uma cultura de honra. Essa é a palavra que eu vim trazer para você hoje. E a palavra que tem me confrontado nos últimos dias. Nós precisamos estabelecer uma cultura de honra. Como nós já estamos vendo nos últimos 3 sábados. Honrar a Deus com as nossas conquistas. Honrar a Deus com o nosso tempo. E honrar a Deus honrando as pessoas. Honrando ao próximo. Nem que isso custe alguma coisa para você. Nem que isso você tenha que ser demitido, nem que isso você, sei lá o que você vai fazer. Mas nós não podemos mais estabelecer uma cultura de desonra no nosso meio. Nós não mais, cara, em vez de ficar falando mal, faz alguma coisa. Ontem eu estava conversando com um adolescente e eu perguntei para ele assim, qual foi a última vez que você teve uma experiência massa com Deus? Assim? Tipo, uma experiência, tipo, que você teve um contato com Deus? Ah, na viagem missionária. Nossa, que droga de vida. Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele todos os dias. Mas às vezes uma cultura de desonra faz com que a gente não tenha experiências com Deus todos os dias. Porque daí eu sou orgulhoso, eu sou insubmisso, eu falo mal de tudo, de todos e quero prosperar. Nossa, quero gastar de ganhar dinheiro. Eu quero ter tudo, eu quero prosperar nos meus relacionamentos, eu quero prosperar no meu ministério, eu quero prosperar com a minha família, mas a cultura de desonra está impregnada em você, e aí não vai para frente. E as coisas não dão certo, é porque nada dá certo comigo, é porque eu não consigo trabalhar, é porque eu não sei o quê. É porque a cultura de desonra está impregnada em você. E aí você só fala mal, você é chato. Mas quando Jesus vem, quando o rio de Deus vem, ele vem lavando tudo isso, e ele vem transformando o que era desonra em honra, o que era desonra em honra. E todos os dias ele vem transformando o que era desonra em honra. Amém, juventude? Amém? Ele vai transformar isso na sua vida. Ele vai mudar o que era desonra e honra. Porque é Jesus. E ele vai mudar a sua história. E a partir da sua mudança, da sua transformação, ele vai transformar outros. Porque a cultura de honra, quando ela habita em nós, como eu disse lá no começo, ela não é uma cultura de honra que fica em nós. Mas ela faz com que eu lance para outras pessoas, e lance em outras pessoas, para frente. E eu estabeleço a cultura de honra no meu trabalho. Quando eu não burlo a folha de pagamento. Se deixar até burla, né? A folha de pagamento. A folha, ficha ponto. Quando eu não burlo a ficha ponto, quando eu não coloco a hora que eu chego, a hora que eu saio, tudo errado. Eu já vivi isso. Quando eu trabalhava lá, no Mato Grosso do Sul, era o cara da dengue. Tipo, alô, posso entrar aí na tua casa? E tinha um esquema na ficha de ponto que você colocava a hora que você quisesse. Quando estava 10 horas da manhã no meu relógio, na minha planilha era 5 da tarde. Ou seja, casa. E eu, todo mundo fazia. E aquilo, cara, você mexia comigo e eu tipo, Jesus, cara, tudo errado, irmão. Daí não prospera, tipo, porque esse trabalho também, né? Fosse outra coisa. Mas não, é a cultura de desonra que está impregnada em nós. E eu queria te desafiar hoje, assim como o Espírito tem me desafiado, a quebrar a cultura de desonra na sua vida e no meio que você vive. Comece a honrar as pessoas que você se relaciona. Começa a honrar as pessoas que você se relaciona com as suas palavras. E aí você tem um monte de amigo que é só para jogar. Oh, que droga de amizade. É isso? Se baseia nisso? E aí Deus te coloca num trabalho com 55 mil pessoas lá na indústria e é você com você mesmo. Aqui é nós. Põe um fone aqui e o caos. Vai ser voz da esperança. Jamais, né? Jamais. Deus quer que você estabeleça uma cultura de honra, começar no seu coração e onde você está. Eu quero orar com você. E eu quero te desafiar a quebrar a cultura de honra na sua vida. Eu quero te desafiar a estabelecer no seu coração, na sua alma, nas suas emoções, uma cultura de honra. Uma cultura de honra. De quem é humilde, de quem é submisso, de quem investe na vida das pessoas, de quem sabe se posicionar com coragem através das suas palavras, das suas ações. E não mais viver se arrastando em uma cultura de desonra. E não mais sem entender por que as coisas não desenrolam, por que não vai para frente. Porque você é chato. Porque você tem uma cultura de desonra em você. Por onde você vai, você impregna isso nas outras pessoas. Mas Jesus quer mudar isso em você. E é todo dia, irmão. É todo dia. E aí quando você acha que agora eu não bato boca mais com meus professores, aí agora eu sou bem mais de boa, já sei servir no ministério que eu tiver, mas aí o processo da ordenação trava. Daí você tipo, vamos ser submisso e humilde, vamos honrar, vamos fazer valer, vamos servir, vamos até onde for. Queria que você fechasse seus olhos. Quero orar com você. Eu quero que você saia daqui hoje estabelecendo no seu coração uma cultura de honra. Uma cultura que entende que é melhor honrar ao outro do que a mim mesmo. Isso faz com que eu entenda quem eu sou em Deus. Porque para honrar ao outro mais do que a mim mesmo, só se eu entender quem eu sou em Deus, a minha identidade em Cristo. Porque aí sim eu entendo que nada mais vale para mim. Então eu posso dar o tênis, que eu, se eu tenho dois, eu posso dar o tênis para o cara que não tem nenhum. Se eu tenho 55 camisetas, eu posso dar um pouco para os outros caras que não tem. E mesmo se tivesse, Jesus mandar você dar, dá. Não, mas é que, não tem, não dá, né? E aí você vai deixar de experimentar o favor de Deus, porque você é orgulhoso e não pode entregar nada para ninguém. Talvez você está aqui hoje e você nunca estabeleceu uma cultura de honra na sua vida porque você não sabe quem você é em Cristo Jesus. Você nem sabe quem Jesus é. Eu queria fazer um primeiro desafio agora. Se você nunca estabeleceu essa cultura de honra na sua vida por simplesmente não saber quem Jesus é, e se você quer viver essa vida em Jesus, estabelecer uma cultura de honra em Jesus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos e a gente vai orar por você. Onde você está, no seu lugar, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Amém. Amém. Se você quer estabelecer essa cultura de honra, levante uma das suas mãos, nós vamos orar juntos. Amém. Amém. O Senhor quer que nós quebremos a cultura de desonra no nosso meio e onde nós estamos. Eu queria te convidar a ficar em pé agora. Fique de pé no seu lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Jesus está neste lugar. E Ele quer que você saia daqui com o seu coração transformado. Como o Rômulo disse, longe da mornidão. Longe de uma vida chata. E nós vamos orar juntos. Nós vamos começar a cantar uma canção. E ela diz, eu acho fantástica essa frase. Ela diz: meu orgulho me tirou do jardim, mas o Senhor pôs o jardim em mim. O Senhor estabeleceu a cultura de honra em mim. E hoje eu tenho a oportunidade de viver uma cultura de honra, porque o Senhor conquistou na cruz uma cultura de honra para viver em mim. E enquanto nós cantamos essa canção, você que levantou a mão, e se você quiser sair do seu lugar, queria que você viesse aqui à frente e nós vamos orar juntos. Para que uma cultura de honra seja estabelecida em nós e no nosso meio. Nós vamos cantar agora.
Queria que você saísse do seu lugar. conhecer.
Se você quer estabelecer uma cultura de honra na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos.
Quero conhecer Jesus, ser achado nele.
Estabelecer uma cultura de honra na sua vida. Vai dizer o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Deus, meu Senhor, para quem e por quem eu perdi todas as coisas. Eu perdi todas as coisas para ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça como procede da lei. Nós nos perdemos para sermos achados em Cristo. Nós abrimos mão do nosso orgulho para sermos achados no Senhor, para sermos encontrados em uma cultura de honra. Saia do seu lugar. Se você quer estabelecer no seu coração uma cultura de honra, quer mudar a sua história. Estabelecer uma cultura de honra. Derrama neste lugar a sua presença. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da sua sublime palavra, da sua maravilhosa presença, e nos rendemos ao Senhor. Arranca de nós toda cultura de desonra, arranca de nós, Jesus, toda cultura de orgulho, de insubmissão, de avareza, da falta de entendimento, de honrarmos as pessoas. Quebra as cadeias da nossa mente em nome de Jesus, arranca as algemas das nossas emoções, nos libera e nos liberta, Jesus. Nós queremos experimentar uma cultura de honra, para honrar as pessoas e honrar ao Senhor. E nós, como juventude, nos arrependemos, Deus, de todas as vezes que fomos insubmissos à nossa liderança maior, todas as vezes que falamos mal da nossa liderança, nós nos arrependemos, Jesus. Quebra em nós, estabelece em nós uma cultura de honra, Uma cultura de honra. Uma cultura de honra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforme este lugar, Jesus. Enche este lugar com a sua presença, Deus. Yeshua. Meu amado é. Levante suas mãos aos céus e diga: diga ao Senhor o quanto você o ama. Diga ao Senhor o quanto você o quer. Diga ao Senhor quem Ele é para você. Nós te amamos, Jesus. Seja tudo em nós. Seja tudo em nós. Seja tudo em nós. Daqui nessa noite, disposto a viver uma cultura de honra por onde você for, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.